boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a presença de todos. Agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais da Câmara Municipal, por meio da internet. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Zanata. Presente. Charles Geiger.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nacida Belgrassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro. Serafino Simone. Sérgio Bianchi.
Presente.
Eu queria justificar a ausência do vereador Narciso, que ele foi fazer a cirurgia da outra vista. Queria comunicar aos vereadores. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno que a ata da última sessão, realizada no dia 28 de abril, ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro. Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Pela ordem, presidente. Presidente, eu abri o aplicativo da casa aqui, da Câmara, e aqui está constando que Vossa Excelência me retirou o requerimento 003 de pauta na última hora. Eu queria saber qual a razão. E por quê? Porque é uma matéria de sumo interesse e de importância para a comunidade de Alfredo Chaves. E qual embasado, em que artigo de lei Vossa Excelência fez isso, que já estava na pauta tudo programado?
Eu ia explicar aos vereadores porque aqui já houve um requerimento nesse sentido, entendeu? Se não tiver, a gente bota o requerimento para na próxima sessão, mas... O que eu conversei com o Ney, a gente vai verificar amanhã, que já houve um requerimento nesse sentido.
Tá, entendeu? Então, sem problema, lógico que a gente aceita. Mas quando tiver que fazer isso com requerimento, comunica a gente também para a gente estar de comum acordo fazer isso. É porque tem toda uma programação, entendeu?
Porque foi decidido agora. Eu resolvi ligar para a Rutiléia e vocês não eram vereador ainda. Acho que, se eu não me engano, foi o ano passado ou ano retrasado? O ano passado, acho que foi. Entendeu? Por isso que eu retirei. Mas se não tiver, na próxima sessão
tudo
entra...
Tudo bem, tá explicado.
Tranquilo.
Sessão ordinária do dia 12 de maio de 2021, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do executivo número 16 de 2021. Dispõe sobre a denominação de Academia Céu Aberto Silvestre Vanelli, a academia localizada no distrito de Sagrada Família, Alfredo Chaves. Mensagem do projeto de lei ordinária número 16 de 2021. Senhor presidente, tenho a honra de submeter à apreciação de vossas excelências e dignos pares o projeto de lei ordinária número 16 de 2021, que dispõe sobre a denominação da Academia Céu Aberto no distrito de Sagrada Família. O presente projeto de lei tem como objetivo reconhecer e homenagear o seguinte cidadão alfredense, senhor Silvestre Vanelli, nascido no dia 28 do mês de dezembro do ano de 1924 e casou-se com Natalina Denadai, com quem teve dois filhos, sendo eles Mauro Vanelli, Antônio Ademilson Vanelli. Depois de ficar viúvo, casou-se com Maria José Vanelli, que teve 4 filhos, sendo eles Maria Auxiliadora Vanelli, João Bosco Vanelli, Wanda Maria Vanelli e Maria Bernadette Vanelli. O homenageado era lavrador, desportista de coração, massagista e zelador do Sagrada, do Distrito de Sagrada, do Sagrada Família Futebol Clube por mais de 30 anos. A título de registro, cumpre informar que o homenageado faleceu no dia 21 de outubro de 2010. Pelos motivos acima elencados, entendemos por pertinente prestigiar o saudoso munícipe Silvestre Vanelli com a denominação do bem público municipal. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e aprovação do projeto de lei em tela em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2021, ementa, dispõe sobre a denominação de prédio público do Município de Alfredo Chaves. O Poder Executivo do Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do Município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A Academia Céu Aberto, localizada no Distrito de Sagrada Família, neste município, fica denominada Academia Céu Aberto Silvestre Vanelli. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 27 de abril de 2021. Fernando Videira Lafayette, prefeito.
Depois eu boto aqui. Encaminho para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Oriundos de diversos, resposta de requerimento, ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 183, encaminha a resposta do requerimento 1 de 2021, que solicita à Secretaria Municipal de Saúde informações a respeito de qual consórcio público o município de Alfredo Chaves está associado para fins de prestação de serviços de saúde. Qual é a associação que presta serviços e gerencia a saúde atualmente? E qual o número de funcionários que atuam na associação, especificando-se o nome, cargo e salários de cada um deles. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2021. Ofício da Secretaria de Saúde, número 183 de 2021. A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, vem através deste atender a demanda do ilustríssimo senhor vereador com as informações solicitadas no requerimento supracitado. O município de Alfredo Chaves está associado para a prestação de serviços de saúde ao consórcio público Sim Expandida Sul Espírito Santo. Em relação à prestação de serviço pela associação, o município possui um contrato de gestão com o Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, qualificado como organização social. Em relação ao número de funcionários atuantes na organização social Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, segue em anexo relação nominal com as informações solicitadas. Oportunamente, renovamos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para elucidar dúvidas e prestar esclarecimentos. Atenciosamente, Silvia Pinto Ferreira, Secretária Municipal de Saúde.
Informo que a cópia completa deste documento encontra-se na pasta de todos os vereadores e à disposição dos interessados na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Dado ciência a todos, segue para o período de análise e, posteriormente, seu devido arquivamento.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 3 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 170/2021. Encaminho o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Relação dos beneficiários do Bolsa Família número 5 de 2021. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 84 de 2021. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de maio de 2021 e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Indicação número 15 de 2021. Autoria, vereador Hugo Luiz. Ementa. Indica ao DRES a necessidade de conclusão de obra pública. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao diretor de Departamento de Estrada e Rodagem do Estado do Espírito Santo, para que providencie a conclusão da obra da ponte localizada na estrada que liga Santa Luzia de Quarto Território até Nova Estrela, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade indicar a necessidade de que seja efetivada a conclusão da obra pública em questão, uma vez que a ponte é imprescindível para o escoamento da produção agrícola, em especial a produção de café e banana. Ademais, deve-se registrar que os moradores do local efetuaram com recursos próprios a construção de uma ponte de madeira que servia diretamente 25 a 30 famílias. Contudo, conforme relato dos moradores, a empresa responsável pela obra, ao realizar a intervenção na cabeceira da ponte para a implantação da nova estrutura, prejudicou a ponte provisória. Em razão disso, no dia 8/5/2021, parte da estrada próxima à ponte cedeu e está impedindo o tráfego de caminhões utilizados para o escoamento da produção agrícola, conforme fotos em anexo. Mediante o exposto, verifique-se o interesse público no presente caso, motivo pelo qual solicita-se ao DRS que adote as providências necessárias para que a obra seja concluída o mais rápido possível. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 10 de maio de 2021, Hugo Luiz, vereador.
Em discussão, indicação.
Primeiramente, boa noite a todos presentes, boa noite quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz essa indicação a pedido de alguns moradores, especialmente quem veio me procurar relatando a necessidade de escoação da produção agrícola. Existem fotos anexadas à proposição que podem ser visualizadas no site da Câmara e eu vou pedir para a Sabrina exibir um vídeo de um morador, né, que produziu do referido local.
Thank you.
passei o vídeo a fim de ilustrar a questão do local, aonde fica. E tudo bem, o morador questiona a prefeitura, é direito dele, encontrou uma situação desastrosa, mas só pontuar que esse ofício eu estou encaminhando ao DR, que é o responsável pela obra, não é a prefeitura, antes que alguém comente, mas eu passei o vídeo do morador a fim de ilustrar. Né? Ele questiona porque está no momento dele de extravasar e está revoltado com a situação. Então, basicamente, é o que ele resumiu. A ponte provisória foi feita pelos moradores, a empresa responsável pela obra foi, né, como eu posso dizer, interferir, foi trabalhar na cabeceira para colocar a nova estrutura, infelizmente não concluiu o serviço. Devido a isso, está prejudicando essa atual ponte provisória que os moradores usam, tanto para transitar, né, ida e vinda de pessoas, bem como para escoar a produção agrícola. Então, foi solicitado a mim e estou aqui apresentando esta indicação.
Pela ordem, presidente. Realmente o que o vereador Hugo fez é louvável, tem que ser feito e tem que notificar o DR. Mas eu, nesse período, até falei na tribuna da Câmara na sessão anterior, que eu estava aguardando algumas decisões, que eu ia ter um encontro com o engenheiro para a gente discutir o problema interno da ponte. Realmente o engenheiro veio, que ele é de outro estado, fomos lá no local, analisamos, medimos, olhamos, e falou assim, infelizmente houve um erro do projetista. E, lamentavelmente, a ponte ficou meio calçada de apoio e metade não. Então, ele está fazendo um novo projeto para poder subir novamente mais um patamar para dar apoio 100% e depois bater a laje. Aí, tiramos foto, registramos tudo, dei um crédito aí aguardando esse projeto chegar novo do projetista. E, nesse meio tempo, o que ocorreu? Choveu, como o Guinho mostrou ali, desceu. Mas eu quero até parabenizar a prefeitura que em tempo hábil foi lá e executou o trabalho. Liberou a passagem, segunda-feira mesmo. Eu conversei com o secretário de Agricultura, até aproveitar aqui e agradecer. Não sei se o vereador Nil também contactou alguém. A população realmente estava cobrando, entendeu? Estava precisando de dar um socorro de emergência. E a prefeitura pontualmente não esperou nem a empreiteira, que era a função da empreiteira. Mas ela foi lá e socorreu e essa semana está dando passagem. Torço para em breve esse projeto chegar e eles dar sequência e terminar a obra. Mas, eu parabenizo o vereador Hugo pela indicação e nós temos sim que votar a favor e comunicar oficialmente o DR, isso é muito importante. Porque conversar verbalmente é uma coisa, oficializado é outra.
Presidente, muito bem, Hugo. Só lembrando, Sérgio falou, tanto o vereador Hugo quanto o vereador Sérgio, a prefeitura está de parabéns, que ela foi executar um serviço que, na verdade, quem deveria fazer esse serviço era o DR, ou a empreiteira que pegou o serviço da ponte. Então, a prefeitura está de parabéns, fazendo um serviço que não é dela, seria da empreiteira. Concordo plenamente que está parado, teve realmente o erro de engenharia. O vereador Sérgio tinha me feito um convite, mas naquele dia o engenheiro não pôde vir para o Alfredo Chaves, mas só frisando que essa obra é do DER, não é da prefeitura. E essa ponte, ela liga Santa Luzia à comunidade de São Roque. Né? Só para deixar...
Santa Luzia de qual território que dá acesso à capela de São Roque.
Isso aí.
Em votação.
Adilson Roveto. Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi, ausente. Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro. Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. Queria registrar a presença do ex-vereador Jonas. Obrigado, Jonas.
A paz, presidente, por favor. Eu queria pedir vista sobre o projeto de lei do Executivo, número 011/2021.
Defiro o seu pedido, só que a gente vai ter que decidir esse projeto. Toda vez que vem para cá, vista, pede vista, pede vista. Eu vou deferir, mas eu nem sei se eu posso. Entendeu?
Presidente,
agora, na próxima sessão...
Pela ordem. Infelizmente, está regimental o que o vereador está pedindo, porque Vossa Excelência, na sessão anterior, cedeu o vice para o vereador depois de ser lido, debatido, discutido. Ele está no prazo legal. É regimental.
Não, deferiu o pedido. Deferiu o pedido dele.
Ok, isso. Concedeu, mas justificou. Isso aí, parabéns.
Ordem do dia. Retirado de pauta o projeto de lei ordinária do Executivo número 11 de 2021, que revoga as leis ordinárias 741, 744 e 746, que dispõem respectivamente sobre a reposição salarial nos vencimentos dos membros do Conselho Tutelar, dos servidores e membros do Executivo, dos servidores e membros da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Concedido vista de 5 dias ao vereador Zanatta.
Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Análise técnica do Projeto de Lei nº 3 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei número 13 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Local, que disciplina a participação do município de Alfredo Chaves no consórcio público da região Polo Sul, cria pessoa jurídica suporte do Sim Polo Sul e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Por fim, seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final, à Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Educação, Saúde e Assistência para a emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Inicialmente, deve-se registrar que não existe qualquer óbice legal para sua aprovação, pois o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. No mérito, verifica-se que o município busca, com a criação do consórcio em tela, reduzir custos na área de saúde, aumentar a agilidade da contratação na área de procedimentos e serviços de saúde e aumentar a qualidade e capacidade de atendimento aos serviços de saúde atualmente demandados. Além disso, busca viabilizar a instalação de uma base do SAMU juntamente com os demais municípios da região sul. Diante de tudo quanto foi exposto, pela importância do presente projeto de lei, este deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 23 de abril de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento. Sérgio Bianchi e Adilson Roveta. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Newton Belmoque, Serafino Simone e Oswaldo Esgúmaro.
Em discussão, projeto de lei.
Eu gostaria de dizer que aprovo a ideia do consórcio público para a implantação e execução das políticas públicas, que é o tema da presente proposição, tendo em vista que isso facilita muito o repasse de recursos. Já existe em nosso estado, esse que agora Alfredo Chaves vai fazer parte, que é o Sim Polo Sul, bem como existe o Sim Noroeste, que é o consórcio público da região Noroeste, o da região Noroeste composto, né, por 16 municípios, um deles inclusive de Minas Gerais, Mantena, tem sede lá em Águia Branca. Aqui no Sul, esse que o nosso município vai passar a fazer parte, composto por 19 municípios, ambos esses consórcios existem desde 1997, sempre muito atuantes, não sei se alguém está acompanhando, mas imagino que sim. Esse Sim Noroeste, inclusive, se inscreveu para correr atrás de compra de vacinas, algo muito bacana, e agora existe a legislação específica que cuida do tema. que são as leis que foram citadas na justificativa. Lei 11.107 de 2005 e Decreto 6.017 de 2007. Outra coisa importante também do consórcio, que ele vai ser fiscalizado por várias câmaras municipais. Então você tem a gestão compartilhada de serviços públicos, os poderes eles pensam de forma conjunta, tende a ser uma política pública melhor executada, ao meu ver, e você também tem a fiscalização conjunta. Então, assim, voto favorável e creio que vá trazer bons resultados ao município.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacida Belgrácia. Ausente. Nilton Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 14 de 2021 dispõe sobre autorização ao Poder Executivo do município de Alfredo Chaves a celebrar convênio de parceria com o município de Piúma para cooperação na manutenção e funcionamento do abrigo institucional de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Ementa. Análise técnica do Projeto de Lei nº 14 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do Projeto de Lei nº 14 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo local, que dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo a celebrar convênio de parceria com o município de Piúma para cooperação na manutenção e funcionamento do abrigo institucional de crianças e adolescentes em risco pessoal e social. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária. Por fim, seguindo as regras regimentais pertinentes ao processo legislativo, a matéria foi remetida à Comissão de Justiça e Redação Final, à Comissão de Finanças e Orçamento e à Comissão de Educação, Saúde e Assistência para emissão de parecer, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que não existe qualquer óbice legal para sua aprovação, pois o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar número 95 de 98, sendo que os erros de digitação e meramente formais, que não alteram o teor do projeto de lei, foram corrigidos de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final. Além disso, também não houve usurpação de iniciativa, pelo que foi atendido de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa. No mérito, verifica-se que o município busca parceria no intuito de subsidiar abrigo para crianças e adolescentes oriundas do município de Alfredo Chaves e que estejam em situação de risco pessoal e social, por encaminhamento do Poder Judiciário, do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, o que comprova o relevante interesse social do projeto em questão. Não obstante, após análise do inteiro teor da proposição, verificou-se que houve erro material no que diz respeito às competências de cada município. Nessa linha, no artigo 5º, onde deveria figurar o substantivo próprio Piúma, consta o substantivo Alfredo Chaves. Por conseguinte, estas comissões apresentam a seguinte emenda. Emenda modificativa. O caput do artigo 5º do presente projeto de lei vigorará com a seguinte redação. Artigo 5º. Na celebração do convênio previsto no artigo 1º da presente lei, compete ao município de Piúma. Reticências. Quanto aos recursos para custeio do convênio, o artigo 6º do projeto de lei prevê que as despesas correrão à conta do orçamento vigente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, conforme a especificação constante em lei orçamentária, suplementada, se necessário, sendo isto suficiente para fins de análise orçamentária e definição de origem dos recursos. Diante de tudo quanto foi exposto, o presente projeto deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero e Sérgio Bianchi. Comissão de Finanças e Orçamento, Sérgio Bianchi. E Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Newton César Belmocchi, Serafina Antônio Simone e Oswaldo Esgúmero.
Em discussão, a emenda modificativa.
Pela ordem. Esse projeto, realmente, ele está vindo no momento certo. Realmente, tem muitas crianças com problema social familiar. Só que tem um detalhe, o valor de R$ 2.000 por criança, R$ 4.000 para duas crianças, ele é um pouco elevado, mas infelizmente é um dinheiro que tem que ser empregado, porque se você for botar só no município hoje para gerenciar isso e fazer esse trabalho, o trabalho social ele é muito grande aqui dentro, então fica inviável. Então fazendo essa parceria com o município de Piúma e agregando esses valores, eu só faço um pedido aqui, que o Conselho Tutelar Municipal mais a Secretaria de Ação Social acompanhe o desenvolvimento dessas crianças lá dentro dessa instituição. Porque R$ 4.000 não é assim, né? É muito dinheiro para duas criancinhas. Tomara que tenha sucesso, né? E essas crianças voltam reabilitadas para o município, porque também tem outro agravante. Tendo ou não tendo criança, esse dinheiro ele é repassado mensalmente, independente de você ter criança afrodescendente ou não. Então é uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo é uma necessidade. Então eu parabenizo o Executivo pela essa ação e tem que ser feito. Adolescente nós temos que investir. Então acaba sendo um dinheiro bem investido se a gente conseguir resgatar essas crianças e trazer para a sociedade novamente.
Em votação, a emenda modificativa.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso, ausente. Nilton Belmocchi.
Pela aprovação.
Oswaldo Esgúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Em discussão, projeto de lei.
Eu gostaria de comentar também, foi até a Secretaria de Assistência Social hoje, pontuar também que fui muito bem atendido por todos os servidores, tive minhas dúvidas esclarecidas, e se tem uma secretaria que eu acompanho de perto, e tive a oportunidade até de prestar serviço uma vez, é a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, na época da gestão da antiga secretária, Caroline Marocchio. Eu pude ministrar oficinas de teatro junto com a Francisca, né, conhecida professora Francisca, que é Francisca Nunes da Mota Salvador. E é um trabalho muito bem feito, muito bem desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Os questionamentos do vereador Sérgio foi o que eu levei, Sérgio, e assim, a resposta que eu obtive deles, vou passar a você como estou passando a todo mundo, é que essas disposições específicas vão ser apresentadas por um plano de trabalho que será encaminhado pelo município de Piúma, né? Aqui nós vamos autorizar a celebração do convênio e futuramente eles vão mandar plano de trabalho, as fotos do local, inclusive a pretensão que a prefeitura de Piúma tem é de reformar esse abrigo institucional para que seja cada vez melhor e por conhecer de perto o trabalho que é desenvolvido pela secretaria, eu vou votar favorável e também vou estar acompanhando esse plano de trabalho, solicitei que quando chegasse pudesse ser enviado até o meu e-mail, porque realmente é importante saber para onde as crianças estão indo, como elas vão votar, isso sem dúvida. Sua preocupação é, de fato, ela é fundada no interesse público, né? E de que maneira elas vão estar lá, quais são os serviços prestados. Mas, pelo conhecimento que eu tenho na secretaria, eu vou votar favorável e Tenho certeza de que vai ser um espaço bacana. Hoje, quem está lá comandando, não sei se é efetivamente a secretária, mas está na linha de frente, é a Carol, que já foi secretária aqui, e tem um trabalho exemplar. Então, tenho certeza que elas vão ser bem recebidas, mas também vou estar acompanhando de qualquer forma.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grácia. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria dos vereadores Hugo Luiz e Sérgio Bianchi. Altera a redação do artigo 129 da resolução número 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, propondo que as sessões ordinárias sejam realizadas semanalmente às quartas-feiras, no horário das 18 horas às 21 horas. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise do projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria do Poder Legislativo, que altera a redação do artigo 129 da resolução 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de resolução guarda conformidade com a Lei Complementar 95 de 98, como também está presente o quórum necessário previsto no artigo 216, inciso 1 do Regimento Interno, para dar início ao processo legislativo, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Casa de Leis. Não obstante, cumpre registrar que houve pedido de retirada de apoio ao projeto por parte do vereador Narciso de Abreu Grassi, o que gerou um incidente que foi analisado pelo presidente dessa Casa de Leis. Nessa linha, a referida autoridade facultou aos demais vereadores proponentes que se manifestaram acerca do pedido. Os vereadores Hugo Luiz e Sérgio Bianchi apresentaram suas razões acerca do incidente e, em síntese, manifestaram-se pela continuidade do processo legislativo sob o argumento de que a retirada do nome do vereador Narciso em nada altera o procedimento, tendo em vista a ocorrência de ato jurídico perfeito, pois no momento do protocolo três vereadores assinaram a proposição, o que cumpre o requisito do artigo 216, inciso 1 do Regimento Interno, bem como o que dispõe o artigo 111 do mesmo diploma legal. O presidente da Câmara Municipal deferiu o pedido de retirada do nome do vereador Narciso de Abreu Grácia da proposição em tela. Contudo, determinou o prosseguimento do feito, tendo em vista que a retirada do nome de um vereador não tem o condão de interromper o trâmite processual a teor do artigo 111 do Regimento Interno, ou seja, todos os proponentes deveriam pedir a retirada do projeto. Nessa linha de raciocínio, esta comissão acompanha o entendimento do presidente dessa Casa de Leis, pelo que entende suprido o requisito do quórum da iniciativa. Vencido este óbice, cabe pontuar que não houve consenso acerca da matéria pelos vereadores presentes na reunião ordinária, realizada em 7 de 5 de 2021, para tratar do tema. Os posicionamentos ficaram assim definidos. A. Posicionamento do vereador Oswaldo Esgúmaro. Pelo vereador Oswaldo Esgúmaro foi pontuado, em síntese, que não vislumbra necessidade de realização de sessões ordinárias na Câmara Municipal, já que não existe demanda para tanto. Além disso, entende que a realização de sessões toda semana pode prejudicar o bom andamento administrativo da casa, uma vez que demanda de muitas horas de trabalho dos servidores que estão envolvidos, ressaltando-se que a Câmara possui número reduzido de colaboradores para a realização dos serviços, tanto legislativo quanto administrativos. Por fim, asseverou que, em caso de necessidade, o presidente da Câmara pode convocar sessão extraordinária, logo desnecessária a realização de sessões semanais. B. Posicionamento do vereador Sérgio Bianchi. Pelo vereador Sérgio Bianchi, foi pontuado em síntese que a realização de sessões semanais evitará a votação de projetos em regime de urgência às pressas e com pouca análise do seu teor. Assim, com a instituição das sessões semanais, não haverá mais a necessidade de convocar sessões extraordinárias sob pressão. Ademais, entende que os encontros frequentes do Parlamento favorecerão o debate político e o exercício da democracia. Logo, entende ser necessária a realização das sessões semanais. Diante dessas divergências, cabe ao plenário decidir a questão, valendo-se de sua soberania no Poder Legislativo Municipal. Conclusão. Assim sendo, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, contudo, cabe ao plenário a resolução do impasse. É como votamos. Alfredo Chaves, 7 de maio de 2021, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, Sérgio Bianchi.
Em discussão, projeto de resolução.
Esse projeto, na verdade, é um compromisso meu de campanha, foi uma das minhas propostas para que pudesse ter a trajetória e chegar até aqui, e é um projeto que eu criei em cima de conversa com as pessoas. Quando eu falava que a Câmara só fazia 2 reuniões mensais, as pessoas se assustavam. Falavam, não, só 2 vezes por mês? Só 2 vezes por mês. E isso é algo que incomodava grande parte das pessoas. Então, sentindo esse apelo popular, falei, é o mínimo que deveria ter 4 sessões mensais, ou seja, toda semana, que é o que dispõe o projeto, e, portanto, apresentei. Vem logo aquela questão, e que também é meritória, a questão do, mas o vereador não só vai à sessão, com certeza, o vereador não vai só à sessão. Tem todo um trabalho de base, de visitar as comunidades, de recolher as demandas, de reuniões com outros agentes políticos, deputados, federais, estaduais, governador, senador, enfim, você tem todo um trabalho além disso, reuniões nas secretarias, buscar informações, mas eu gosto de fazer um paralelo muito específico com o professor. O professor não só dá aula, ele corrige prova, elabora prova, corrige trabalho, elabora trabalho, participa de reuniões de pais, ele planeja suas aulas. Agora, se um professor não dá aula, também fica difícil dizer que ele é um professor. Ele está muito mais próximo de um assistente de sala. Hugo, onde você quer chegar? Eu quero dizer que é na sessão ordinária que existe a materialização do trabalho. Não dá para fiscalizar e legislar se não for no momento oportuno, no momento formal, no momento que é designado para isso, que é a sessão. Além disso, o compromisso semanal, ele praticamente encerra a necessidade de ter que convocar posteriormente uma possível extraordinária. Isso vai criar, achei bacana o pontuado pelo Sérgio, vai criar um hábito na população de que toda quarta tem sessão, tem o livre exercício da democracia, o debate democrático, que é tão importante, tão falado hoje em dia, e demanda tem. Sempre tem uma indicação, um requerimento, algo para ser debatido, para ser pontuado, que é de interesse público, projetos de leis, enfim. Posto todos esses motivos, eu peço a aprovação dos demais vereadores.
Pela ordem. Eu pontuo da seguinte forma, eu assinei esse projeto junto com o vereador Hugo, porque a população cobra muito, realmente. Ela acha que 2 sessões por mês é pouco. Eu, no meu modo de ver, também eu acho. E é da forma que o Hugo falou, né? Fica mais fácil para a sociedade acompanhar a fiscalização que a gente faz junto ao Executivo e toda a secretaria dele. E outra, eu sou radicalmente contra o regime de urgência urgentíssima. Vem matéria para cá e acaba acontecendo o que aconteceu ano passado num projeto aqui, votaram e teve problema e teve que vir para essa casa para poder corrigir erro, porque foi a coisa do dia para a noite. Então, tendo uma sessão semanal, não tem necessidade mais de convocar extraordinária praticamente e não tem necessidade nenhuma de botar de regime de urgência urgentíssima. É tão prático. E para a gente vir uma vez por semana a mais, não vai acarretar pouca coisa para a gente financeiramente. Então, quer dizer, você está dando um reconhecimento para a sociedade que nos cobra isso aí. Por isso eu parabenizo a iniciativa do vereador Hugo, assinei com ele esse projeto e tenho toda a convicção que deva ser, sim, uma sessão semanal.
Presidente, vereador, é só uma pergunta. O senhor já foi presidente dessa casa em outra gestão. E por que não foi implantado isso em sua gestão lá atrás? Agora, a cabeça mudou, o pensamento mudou, e o senhor agora está querendo uma sessão toda semana. Não sei, só gostaria de ouvir o porquê que isso não foi implantado lá atrás.
Vereador Nilton, o que ocorre? Naquela época, o município tinha uma população menor, não tinha uma demanda tão grande como temos hoje. Hoje o município ele é visto praticamente internacionalmente pelo turismo. Então nós estamos recebendo muito turista, está vindo muito mais projeto para essa casa, está viabilizando mais recursos para ser empreendedor dentro do município. Então é uma forma da gente agilizar essa parceria com a sociedade, com os poderes. Porque todos os municípios do Estado do Espírito Santo, eu não sei se tem algum além de Alfredo Chaves, que é sessão semanal. Então nós também temos que progredir, temos que evoluir, nós temos que acompanhar o progresso. E isso para nós é progresso, uma sessão semanal. Porque, entendeu? Então, quer dizer, lá atrás, talvez não tinha necessidade. Eu até cogitei, na época eu fui presidente dessa casa, em fazer. Mas os vereadores de época também acharam melhor deixar quieto, tá? Mas realmente hoje eu vejo que a população cresceu, as coisas evoluíram, os jovens cobram muito mais hoje, tá? O jovem acompanha, hoje nós temos o privilégio de ter essa sessão transmitida ao vivo para todos os cidadãos da Alfredense. E eles querem saber de fato o que a gente faz. Então, quer dizer, toda semana ele vai ter aquele horário programado, em vez de ele ir para a rua aprontar, ele acompanha a sessão, ele dá ideia, ele pratica com a gente as ações administrativas. E sabe todinho exatamente o que o executivo está fazendo, porque essa é a casa de lei para fiscalizá-lo, e ao mesmo tempo ele levar o encontro da sociedade. Essa eu acho que é uma forma legal. Mas se tivesse forma de eu ter feito na época, lá atrás, eu também teria feito. Mas hoje estou em tempo, graças a Deus, de estar nessa casa e assinar esse projeto, para poder botar em prática. Eu peço, por gentileza a todos, que carinhosamente e respeitosamente votem a favor desse projeto.
Boa noite a todos, boa noite aos 9 vereadores, boa noite aos servidores, boa noite ao nosso ex-vereador, Jonas, que para mim continua sendo vereador, Jonas, continua atuando, mostrando trabalho. Parabéns, meu amigo. O nobre vereador Sérgio falou que pediu para todos votarem a favor. Eu vou deixar claro por que eu voto contra. Eu não acho justo, com essa quantidade de idosos morrendo, com essa quantidade de jovens morrendo, com a pandemia que está matando cada vez mais, a gente só queria acrescentar mais sessão. Estamos hoje aqui dentro da sala, fechada em 20 pessoas ou mais. Eu não sei aonde o Nilton estava ontem, eu não sei aonde o Charles estava ontem, vocês não sabem aonde eu estava ontem. Eu tenho uma avó de 90 anos, eu tenho uma mãe que parou no hospital, quase morreu por causa da pandemia. Aí você acha que eu vou votar a favor como? Impossível eu votar a favor. Pode, aí talvez o vereador Hugo ou o Sérgio fala assim, que seja depois da pandemia, então que colocasse o projeto depois da pandemia. Mas na pandemia, não sou a favor de aumentar uma sessão. E um minutinho. E eu sei também que como o nosso vereador Hugo falou, que tem demanda. Mas muitas vezes a gente vem aqui e fica 50 minutos. E eu tenho certeza que o presidente da nossa Casa de Leis, se precisar, vai fazer uma extraordinária e todos os vereadores comparecerão.
Boa parte, vereador. Além disso, eu estou atuando como vereador. Eu vejo o vereador Hugo também atuando, citando só nós dois, mas ele é o autor do projeto. Eu tenho vindo aqui quase todos os dias, 3 vezes por semana, andando nas comunidades também. E tem, além do debate político que o vereador Sérgio falou, a questão das comissões. Aí também ocorre debate político. Então, pode participar. Eu e o Sérgio estamos sempre aqui, o Adilson está sempre aqui. Então, qualquer vereador que queira debater politicamente, o Hugo, não sei se faz parte de alguma comissão, mas pode vir participar. Vem ali, comenta com a gente uma ideia sua na comissão de redação final, de justiça. Quer dizer, então, desculpa tomar mais o seu tempo, mas não vejo necessidade de uma sessão. A gente trabalha, eu afirmo que estou honrando o meu mandato que os meus eleitores deram. Eu estou sendo um vereador de Afonso Chaves. Não ando em cima de máquina, de prefeitura. Isso aí foi um compromisso meu. Não ando em cima de máquina. Vejo as necessidades das comunidades, mas eu estou atuando como vereador.
Eu deixei minha posição bem clara, porque eu vou ser contra o projeto, deixo bem claro. Eu não quero correr mais o risco que a gente já está correndo. A gente já corre no dia a dia tentando trabalhar, já corre no dia a dia visitando, que é como vocês falaram, o vereador não só atua no dia das sessões, atua visitando comunidades, atua visitando famílias que precisam, famílias que necessitam. Então já tem um certo risco. E agora, infelizmente, gente, vocês também têm pessoas mais velhas em casas? E é arriscado, está muito arriscado. As mortes só estão aumentando. Então, respeito a opinião do vereador Hugo, respeito a opinião do Sérgio. É o meu ponto de vista, cada um vota da maneira que achar que é o correto. Porque se todos somos 9 vereadores, se um vereador estivesse correto em tudo, não precisaria de 9. Eleger só um vereador e um decidir pelo município. Então aqui são 9 cabeças, 9 mentes pensam melhores que uma. E é uma explosão de ideias. Aí deixei bem claro o motivo que eu sou contra o projeto.
Zanato, eu só queria pontuar que em relação à pandemia, eu oficiei ao presidente dando 2 hipóteses também sobre isso. Não estou falando aqui que não existe pandemia. Existe. Mas, das duas, uma. Colocar a hipótese de ter uma sessão virtual, que não é difícil, e Conha já fez, por sinal, uma qualidade excelente de transmissão. Não é oneroso para a Câmara ter esses dispositivos. É uma coisa simples de se organizar. Não só Conha, como Piuma também fez. Ou fazer a sessão presencial, restringindo totalmente a presença do público. Então, assim, nesse ponto específico da pandemia, eu não vejo motivações. Eu acho que é perfeitamente possível ter as sessões dentro dos protocolos, entendeu? Dessa maneira que eu enxergo. Respeito seu posicionamento, mas dá para continuar fazendo.
Eu só queria reforçar, em cima do que o Hugo falou, e respondendo ao nobre colega vereador Zanata, a pandemia não é desculpa para poder não ter sessão semanal. Tem uma tecnologia hoje para usar aqui, ó, sessões virtuais. Podemos, de onde eu estiver, se tiver, a gente fazer o trabalho. Isso aí é o de menos, entendeu? Então, quer dizer, essa questão de pandemia, se a gente for olhar para ela, para o país, para o mundo. Então nós temos que conviver com o problema e usar a tecnologia. Isso é muito prático, muito mais fácil de fazer do que nós estamos reunidos aqui. Inclusive os servidores dessa casa também podem trabalhar direto na casa dele, como as empresas privadas estão fazendo. Isso é uma evolução. Só precisa de cada um se adequar à nova tecnologia. Isso é muito prático. Todo lugar fizeram isso. Por que que nós vamos ficar para trás? Nós também temos que dar passo para frente. Não podemos regredir, retroagir ao tempo. É totalmente diferente de questão de botar uma sessão semanal. Eu acho que é o progresso, no meu modo de ver. Mas respeito cada voto de cada parlamentar, tá? Não é porque eu estou sendo autor da matéria que eu estou me impondo, não. Esse é o ponto de vista de cada.
Vocês comentaram agora da sessão virtual, né? Não está no papel, até fazer, até... Aí nós vamos ter que comparecer. Se aprovar hoje, entra valer quando? A partir de quando?
Semana que vem.
Então, eu acredito que não vai dar tempo. Então, eu não quero botar ninguém da minha casa, da minha família em risco. Por isso que eu sou contra.
Em votação, projeto de resolução.
Adilson Roveta.
Contra.
Armando Zanata. Contra. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso. Ausente. Nilton César Belmoque.
Eu voto contra.
Oswaldo Sgúmaro.
Eu voto contra.
Serafino Simone.
Contra.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro reprovado pela maioria dos vereadores. Contrário, 5. Favorável, 2.
Publicidade e posse. Decisão da Presidência número 3 de 2021. Após relatório e fundamentação, em observância ao artigo 45 do Regimento Interno, decide substituir e designar vereador para compor a Comissão de Justiça e Redação Final e vereador para compor a Comissão de Finanças e Orçamento por meio do termo de posse número 13 de 2021. Decisão da Presidência número 3 de 2021. Processo administrativo número 119 de 2021. Relatório. Trata-se de processo administrativo por meio do qual os membros da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento solicitam a substituição do vereador Armando Zanata Engel Ribeiro, membro da Comissão de Justiça e Redação Final e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, tendo em vista que este solicitou seu desligamento. Folha 1. Determinei que fosse dada ciência ao referido vereador para confirmar se há interesse em deixar de compor as comissões. Folha 3. Nesse sentido, o vereador apresentou declaração renúncia das funções. Folha 4. O que confirma seu interesse em deixar as comissões. Após, os membros das comissões novamente apresentaram petição, folhas 7 e 8, na qual consta que o vereador Armando Zanata Engel Ribeiro faltou às 5 reuniões ordinárias intercaladas, o que é comprovado pelas cópias das atas em anexo, folhas 19 a 14, devendo, portanto, ser aplicado o artigo 44 do Regimento Interno. É breve relatório. Decido. Fundamentos. Consoante o artigo 44 do Regimento Interno, cabe ao presidente nomear membros em comissões quando da vacância dos cargos. No caso em tela, aplico o referido dispositivo para decidir e o presente requerimento, tendo em vista que o vereador em questão faltou às 5 reuniões ordinárias intercaladas, o que é comprovado pelas cópias das atas em anexo, folhas 9 a 14. Outro sim, deixo de abrir prazo para recurso, tendo em vista que o próprio vereador apresentou declaração renúncia das folhas, folha 4, o que confirma seu interesse em deixar as comissões e, consequentemente, o desinteresse em apresentar qualquer espécie de recurso. Conclusão. Diante de tudo que foi exposto, nomeio o vereador Adilson José Roveta para tomar posse como membro da Comissão de Justiça e Redação Final, ao passo que nomeio Newton César Belmoque para membro da Comissão de Finanças e Orçamento, sendo que o vereador Adilson José Roveta passa a presidir a referida comissão. Por conseguinte, as comissões ficarão compostas da seguinte forma. Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente, Oswaldo Esgúmero. Membros, Sérgio Bianchi e Adilson José Roveta. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Adilson José Roveta. Membros, Sérgio Bianchi e Newton César Belmoque. Dê-se ciência aos vereadores indicados para dizerem se aceitam o encargo. Em caso positivo, determina a formalização de termo de posse para que o exercício dos respectivos cargos a ser concretizado em sessão ordinária com o intuito de dar publicidade aos referidos atos. Cumpra-se. Alfredo Chaves, 6 de maio de 2021. Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal.
Eu, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das minhas atribuições legais, em especial ao artigo 45 do Regimento Interno, e considerando a substituição do vereador Armando Zanata Henrique Ribeiro das comissões permanentes, nomeio o vereador Adilson José Roveda para compor como membro da Comissão de Justiça e Redação Final e como presidente da compor como membro da Comissão de Finanças e Orçamento, ficando alterado o termo de posse número 011-2021 e assim reconstituída as comissões permanentes da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Comissões de Justiça e Redação Final. Presidente, Oswaldo Esgúmero. Membro, Sérgio Bianchi. E membro, Adilson José Roveda. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Adilson José Roveda. Membro, Sérgio Bianchi. E membro, Nilton César Belmoque. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Presidente, Adilson José Roveda. Membro, Serafino Antônio Simone. E membro, Oswaldo Esgúmero. Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Presidente, Nilton César Belmoque. Membro, Serafino Antônio Simone. E membro, Oswaldo Esgúmero. Por ser verdade, firmo o presente. Sala de Sessões, 12 de maio de 2021. Presidente Charles Gay. Antes de passar para o pequeno e grande expediente, eles vão assinar, não, né? Eles vão assinar? Eles assinam depois ou agora? Assinam depois? Já assinaram? Antes de passar para o pequeno e grande expediente, eu queria botar em votação um voto de pesar. Em nome da Câmara, manifestamos homenagens e voto de pesar aos familiares de Perbitan Bittencourt, avô da servidora Laís, um dos maiores incentivadores do esporte do Estado. José e também Josete Maria Bernabé e Ildenir Partelli, conhecido como Neném Partelli. Aí eu vou botar em votação.
Adilson Veto.
Aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Charles Gay.
Pela aprovação.
Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grace, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes. É, passo o pequeno e grande expediente, Sérgio. Vereador Sérgio.
Presidente, vou ter que me retirar.
Presidente Charles, demais vereadores, servidores dessa casa. Quero aqui aproveitar e registrar mais uma vez a presença do ex-vereador Jona. Seja sempre bem-vindo a essa casa, você faz parte desse processo. Enriquece cada vez mais essa casa com a sua presença. Na verdade, eu ia fazer o uso da palavra no grande expediente, presidente, porque eu estava dependendo de uma pessoa vir de Vitória me trazer um documento. Mas, lamentavelmente, ela não veio. Mas eu vou aproveitar esse momento que eu estou escrito e dizer, domingo passado foi o dia das mães e, infelizmente, ele não pôde prestar nenhuma homenagem para a mãe. Aqui hoje nós temos, a maioria das mulheres que estão aqui presentes são mães. Então, eu quero dizer para vocês, ó, que Deus abençoe cada uma de vocês, que ilumine, que os filhos de vocês sempre tenham o amor e o carinho especial a cada uma de vocês. Aproveito aqui também para parabenizar todas as mães alfredense, aquela que está nos acompanhando agora pelas redes sociais, e dizer, gente, o que você puder fazer para sua mãe, você faz hoje, não deixe para amanhã. Eu, por exemplo, deixei de visitar minha mãe no domingo, e ontem ela caiu da cama e quebrou o fêmur. Hoje ela está lá na sala do hospital, no quarto do hospital, para a gente se operar e botar platina. Então é muito difícil essas questões. Mãe é coisa sagrada, então parabéns a cada um de vocês, que Deus ilumine vocês sempre, tá? Vocês são as verdadeiras guerreiras desse país. Um abraço a todos e boa noite, presidente.
Palavra o vereador Hugo.
Boa noite a todos novamente. Eu já anunciei nas minhas redes sociais, mas como ainda não foi disponibilizada a decisão em diário oficial, eu vou transmitir agora um trecho da 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que, em síntese, concedeu medida cautelar que suspende o aumento dos vereadores. Solicitar a Sabrina para poder transmitir.
Não, não, não.
Pode ir, deixa aí. Acabou. Terminou o vídeo, enfim, em síntese. O que eu queria deixar à população alfredense? Foi votado aqui no dia 18 de fevereiro o projeto em relação ao reajuste salarial. Fui desde o princípio contra em relação aos servidores, em favor em relação aos vereadores. O projeto foi aprovado, seguiu para o prefeito, se tornou lei. O que eu fiz após ter se tornado lei? Juntamente com o Partido Trabalhista Brasileiro, eles, a meu pedido, o Diretório Estadual, impetrou com essa ação no Tribunal de Justiça, que teve, no dia 6 de maio, quinta-feira passada, julgada a medida cautelar. Hugo, o que é uma medida cautelar? É uma medida inaltera pars, ou seja, sem ouvir a outra parte. Então a Câmara ainda vai ser chamada para se manifestar, a Prefeitura ainda vai ser chamada para se manifestar, todavia o advogado da Prefeitura já tinha tomado conhecimento, estava até inscrito, não apresentou defesa, mas, enfim, essa medida foi deferida, ou seja, foi aprovada por 22 votos, né? 22 embargadores votaram de forma favorável, ou seja, unanimidade em suspender essa revisão geral anual concedida aos vereadores. Então, assim, desde o princípio eu bati nessa tecla de violar o princípio da regra da legislatura e entrei com essa ação porque tinha consciência do que estava falando e foi deferido. Infelizmente, a Câmara soltou uma nota explicativa, não registrou o meu posicionamento, mas vamos acompanhar agora, população, se vai ter nota explicativa sobre isso. Porque até o dia 6 de maio eu podia estar falando bobagem, mas agora eu estou respaldado pelo voto de 22 desembargadores. Uma boa noite a todos.
Uma parte, vereador, antes de dar. Agora, a mesa diretora tem todo o direito de entrar com a defesa, né?
Vai ser chamada a se defender, tanto a Câmara quanto a Prefeitura. Mas a suspensão já está deferida. Como eu disse, não existe publicação em diário oficial, mas a suspensão, medida cautelar, já está deferida.
Vereador Hugo,
vamos...
existe uma decisão do plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no sentido também de a expedição de ato concessivo de revisão geral anual ou de recomposição remuneratória a agentes públicos, ou seja, servidores públicos, a qualquer título, ainda que dentro do percentual de correção monetária acumulado em período anterior, viola a vedação legal contida no inciso 1 do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, é nulo de pleno direito e constitui crime contra as finanças públicas, tipificado no artigo 359-D do Código Penal. Isso foi no plenário também do Tribunal de Contas. Então, quer dizer, para nós vale e para os servidores públicos também vale, é isso?
Não, veja bem, vamos com calma. Primeiro que o Tribunal de Contas não faz parte da estrutura do Poder Judiciário. Isso é ponto principal e ponto chave. E outra, eu disse que em relação aos vereadores é inconstitucional. Por isso que entrei com a ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade é diferente de ilegalidade. Se nós formos entrar para discutir a Lei Complementar 173, é outro debate e completamente diferente. Então, assim, em relação aos servidores, é constitucional? É. É constitucional. Agora, é legal ou não é? Existem os dois pontos de vista. Tem tribunal que se posiciona a favor, tem tribunal que se posiciona contra, sobre a legalidade dessa revisão, contrariar ou não a Lei Complementar 173, entendeu, Oswaldo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Não, com certeza, eu entendi, mas é o mesmo tribunal que está julgando...
Não, são tribunais, é o que eu te falei, tribunais diferentes. Tribunal de Contas é uma coisa, é um órgão de controle externo. O Tribunal de Justiça é uma estrutura certo. Do Poder Judiciário.
Certo. Vai para onde agora?
Não, o presidente...
Agora vai para onde? Encerrou? E os funcionários? Aqui, já encerrou? Já está tudo... O tribunal decidiu?
Não. É o que eu estou tentando explicar. Ele só decidiu em relação aos vereadores. Sobre os servidores, ele não se manifestou porque o partido não pediu em relação aos servidores. Porque os servidores é constitucional. Inclusive é o que diz a Constituição. Não é constitucional para os vereadores. Tanto que ele deixa muito claro ali. É em relação aos agentes políticos. Leia-se, vereadores. Ele só decide sobre isso.
Sim, ponto. Mas
em relação aos servidores, ele não pontua nada. Tanto que, mesmo com essa decisão, eu continuo a favor da revisão para os servidores. Porque, como eu disse, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É bem definida essa distinção.
Desculpa te interromper, mas um tribunal de contas de um Estado, se ele emite um parecer citando o Código Civil, dizendo que não pode, é legal? Não, na sua concepção, não estou te perguntando como juiz.
Veja
bem, perguntando
então,
como vereador.
O Tribunal de Contas, ele diz o que quiser, ele não é vinculado ao Poder Judiciário. Agora, quando você joga para lá, para fazer esse controle de constitucionalidade, o TJ é soberano. O TJ é soberano. Então, assim, eu tenho sérias divergências em relação ao Tribunal de Contas. Eu acho que muitas decisões que eles dão estão defasadas com o entendimento jurisprudencial, agora, que o que vale.
O senhor já tomou ciência de algum parecer, parecer não, que foi julgado uma ADI no Supremo Tribunal Federal, que o relator Alexandre de Moraes, ele fez um relato, foi relator, e foi seguido por todo o plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele diz lá o seguinte, ó, abre aspas, Alexandre de Moraes: não há no caso da ADI, ação direta de inconstitucionalidade, 6447, ele diz assim, abre aspas, não há no caso redução do valor da remuneração dos servidores públicos, nem ofensa ao direito adquirido, pois a lei apenas proibiu temporariamente o aumento de despesas com o pessoal buscando a manutenção do equilíbrio fiscal. Isso foi julgado improcedente pelo Supremo Tribunal Federal e eu acho que a gente tem que...
Osvaldo, veja bem, você não está entendendo o que eu estou tentando te dizer. Essa DI que você está citando do Supremo Tribunal Federal, ela está jogando a lei complementar 173. Aqui é outra história. O que, que o TJ do nosso Estado, o Egrégio Tribunal Pleno, julgou? A lei que foi aprovada por nós, lei complementar 746 de 2021, que era o objeto da ação, em relação à Constituição Federal. Qual a conclusão que ela chegou? Em relação aos vereadores, é inconstitucional. Foi a mesma coisa que o STF julgou em relação à lei complementar 173. Foram perguntar, STF, essa lei realmente pode proibir a revisão? E aí eles falaram, sim, mas eles estão discutindo em relação aos servidores públicos e não em relação aos vereadores. Aos vereadores já foi decidido pelo STF em outras decisões de forma reiterada, é uma jurisprudência pacificada e já entende que não é possível, entendeu?
Não, mas eu não estou...
Uma coisa é diferente, você tem que entender isso.
Eu não estou defendendo reposição só para vereadores ou eu estou defendendo que existe, se formos colocar em prática essa lei que foi aprovada, infelizmente, aqui, existe uma ilegalidade pela Câmara de Alvorada dos Chaves. Porque, se ela for colocada em prática, tanto é que ela está sob júdice ainda, né? Ela está aí, tá.
Mas
apagando.
Deixa eu te perguntar.
Você entendeu? Porque nós temos que acatar a hierarquia do Estado Democrático de Direito. Né? Nós somos município, tem o Estado e tem o Federal, o Supremo, no caso, né, que julga em última instância. Eu acredito que nós estamos, por enquanto, dentro da legislação. É o que eu penso, tá? Eu posso... Foi pedido vista desse processo de novo. Eu me aprofundei um pouco, vou me aprofundar mais ainda. Tá? Eu gostaria até de encerrar a discussão, porque a gente, né, depois passa a discutir melhor, tá bom?
Correto, mas a hora que você quiser trocar ideia, realmente o Charles já pediu e está dentro do horário, já acabou, eu já acabei minha manifestação, era só isso. Boa noite.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 26 de maio, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos.